Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África.
Maputo, 105 FM.
Esta semana, em Moçambique, Daniel Chapo tomou posse como 5º Presidente da República, uma cerimónia onde o agora chefe de Estado disse querer harmonia para o país após mais de 3 meses de protestos que resultaram em centenas de mortos devido a suspeitas de fraude eleitoral. Orfeu Lisboa fez-nos o relato do dia da tomada de posse.
Dedicar todas as minhas...
Num discurso de pouco mais de uma hora, o novo presidente de Moçambique prometeu trabalhar para devolver a estabilidade política e social através do diálogo.
A harmonia social não pôde esperar, nem a construção de consenso sobre os aspectos que preocupam o povo moçambicano. Por isso, o diálogo já começou e que não descansaremos enquanto não tivermos um país unido e coeso rumo à construção do bem-estar para todos nós.
Daniel Chapo prometeu mudanças na vida dos moçambicanos com medidas a serem adotadas.
Vamos reduzir o tamanho do governo, começando com a redução de ministérios, ministros e eliminação de secretarias de Estado equiparados aos ministérios. Esse exercício significará uma economia em cerca de 17 mil milhões de meticais por ano. Esse dinheiro será direcionado para onde realmente importa.
Daniel Chapo, que substitui no cargo Filipe Nyusi, foi investido na Praça da Independência, na capital moçambicana, uma cerimónia em que apenas 2 chefes de Estado estrangeiros estiveram presentes, Umaro Sissoko Embalo da Guiné-Bissau e Cyril Ramaphosa da África do Sul, entre os 2.500 convidados.
São Tomé, 102.8 FM.
Também em São Tomé e Príncipe houve uma tomada de posse, mas do novo primeiro-ministro, Américo Ramos. A nomeação de Ramos aconteceu após a demissão e exoneração de Ilzama de Vaz, nomeada na sequência da destituição de Patrício Trovoada. Américo Ramos era até agora governador do Banco Central do Arquipélago, membro do ADI e já tinha também sido ministro das Finanças. No seu discurso inaugural, ao lado do novo governo, prometeu cortar custos, assegurar a estabilidade e promover o diálogo em São Tomé e Príncipe.
Este é um governo liderado pelo ADI, partido do qual faço parte e que tenho orgulho de servir como dirigente. O ADI conquistou com mérito a confiança da maioria dos eleitores nas últimas eleições. Contudo, deixo claro, serei um primeiro-ministro para todos os santomenses, independentemente da sua filiação política. A estabilidade será a base da nossa governação. Não desperdiçaremos tempo em disputas ou egos. Governaremos com humildade, conscientes de que servir o povo é um privilégio que jamais pode ser usado para proveito próprio.
Já o presidente Carlos Villanova disse querer um novo percurso de esperança para o país.
Desejo expressar os meus votos mais sinceros ao sucesso do novo governo, nesta nova etapa que se inicia. Que este seja um novo percurso de esperança, capaz de trazer alento e confiança ao nosso povo. Quero também sublinhar a importância de se estabelecer uma relação de parceria estratégica e de lealdade institucional entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Tal relação é condição essencial para que a boa governação e para o avanço das políticas necessárias ao desenvolvimento nacional.
RFI, as vozes do mundo.
O presidente João Lourenço esteve em França para uma visita de Estado de 2 dias. Esta deslocação vem reforçar os laços entre os 2 países, numa altura em que França vê em Angola um parceiro estratégico tanto no plano económico como diplomático. Em entrevista à Neide Ribeiro, Sérgio Calandungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, o OPSA, afirma que esta visita ocorre num contexto em que Angola procura potenciais investidores e a França quer mostrar ao mundo que tem relações fortes com o país africano.
As autoridades angolanas tentarão expor as potencialidades com o objetivo de atrair o interesse de potenciais investidores da França. Angola é um país que tem imenso potencial, mas este potencial convive com o cenário de que há poucos recursos. Há uma necessidade gritante de investimentos para poder alavancar a sua economia. Mas é importante também olhar para o contexto em que esta visita ocorre. Claramente que ocorre num contexto em que a França também quer ganhar alguma influência. Temos assistido um pouco o que tem acontecido com a França na região do Sahel.
Acha que a França vai aproveitar esta oportunidade também para mudar de parceiro?
Bom, eu creio que sim. É uma oportunidade muito grande para a França sinalizar, pelo menos ao mundo e aos outros atores, que ainda tem a oportunidade de ter uma relação forte, estável e de grande proximidade com países africanos, né? Em função dos últimos reveses que se verificaram na região do Sahel.
Durante a visita de João Lourenço a Paris, a França anunciou a assinatura de contratos num valor de 430 milhões de euros com Angola. João Lourenço agradeceu o interesse da França em Angola e voltou a convidar os empresários a multiplicarem os investimentos em Angola.
Angola reiterou o seu interesse em desenvolvermos a cooperação na área da agricultura, do turismo, da saúde, do ensino superior, dos recursos minerais, petróleo e gás, no setor da marinha mercante, o setor importante da defesa, segurança e ordem interna, o setor das águas. Já é uma realidade o investimento que o Grupo Suez está a fazer para que a cidade de Luanda passe a ter mais água, para atender pelo menos a mais 3 milhões de habitantes. No setor energético, convidamos os investidores franceses não deixarem fugir a oportunidade de investir em linhas de transmissão de energia elétrica para levar o excedente de energia que Angola tem para a região da SADC. Falamos dos conflitos um pouco por todo o mundo, a situação de preocupante que vivem os países da região do Sahel, do conflito que opõe a República Democrática do Congo à do Ruanda e em que Angola está a jogar o papel de medianeiro, fazendo um esforço a ver se conseguimos pôr termo a este conflito que dura há décadas.
O Fórum Económico França-Angola encerrou na sexta-feira o segundo e último dia da visita de Estado do presidente angolano à França. O presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, o IPEX, Arlindo Rangel, afirma que Angola procura com a França parcerias onde ambas as partes saiam a ganhar. Uma entrevista de Neide Ribeiro.
O objetivo principal é atrairmos investidores franceses para investir em Angola. Dentro da estratégia do governo angolano, que elegeu a segurança alimentar como prioritário. Importa dizer que segurança alimentar não é só comida. É a segurança alimentar, é as infraestruturas, pontes, estradas, infraestruturas para dar apoio à agricultura, aos silos, saúde. Estamos a dizer vários setores, né? São os setores com que o governo de Angola trouxe em carteira para a visita que fez com o chefe de Estado.
Praia 99.3 FM.
A seleção cabo-verdiana de handball iniciou o Campeonato do Mundo com uma derrota de 21-34 frente à Islândia na Arena de Zagreb, na Croácia. Em entrevista exclusiva de Marco Martins a Jorge Rito, treinador português da seleção cabo-verdiana, o treinador considerou que foi uma prestação triste, especialmente a primeira parte.
O que cavou realmente esta diferença de gol foi a nossa primeira parte muito, muito fraca.
É apoiar-se sobre a segunda parte? É nisso que vai trabalhar para o próximo jogo?
Nós temos pouco tempo. Nós agora temos que pensar já na Eslovénia. Claro que vamos analisar o que é que hoje correu bem e também algumas coisas correram menos bem, mas não temos muito tempo para trabalhar sobre estes erros. Nós temos que começar a analisar a Eslovénia e preparar a equipa para jogar com a Eslovénia. Evidentemente, os jogadores estão tristes porque sentem que podiam ter feito melhor e não fizeram. Não é desprestigiante perder por 3 golos com uma equipa top mundial, não é? Mas fico com a sensação que nós podíamos ter feito muito melhor e os jogadores também, por isso é que estamos tristes. Não é tanto com o resultado, mas com a nossa exibição. Foi uma exibição pobre e de uma equipa que mostrou muito nervosismo nesta entrada do mundial, sem se justificar.
Obrigada por ter acompanhado esta semana em África. Até para a semana.